Obrigada, presidente Pedro Taques, senhoras senadores, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado. O orçamento para o enfrentamento do crack foi lançado numa cerimônia bastante importante no dia 20 de maio do ano passado, prevendo gastos de R$ 400 milhões. O problema é que, embora o crack seja hoje uma epidemia ou um flagelo social, do total que foi estimado para investimentos nesse setor tão urgente e relevante, apenas R$ 900 milhões foram liberados, aliás, empenhados. E como acontece em relação à questão do orçamento e os restos a pagar dos municípios, este programa recebeu dinheiro vivo até agora, R$ 5 milhões. Esses dados preocupantes foram apresentados hoje no seminário Crack Construindo Consenso, organizado pelo Conselho Federal de Medicina. Como eu, junto com o senador Wellington Dias, que é o presidente da subcomissão temporária da Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, que está tratando exatamente das dependências às drogas, bebida alcoólica e com um capítulo especial sobre crack, estivemos presentes nessa cerimônia de abertura, ouvindo as informações que a classe médica, no caso, os psiquiatras brasileiros, têm se debruçado sobre o exame desta matéria, senhor presidente, que é de gravíssima circunstância social, de saúde pública, de segurança pública, de inserção social e em todos os aspectos da maior relevância. Não só o recurso previsto neste programa lançado em maio do ano passado pelo governo foi liberado muito pouco, vou repetir, R$ 5 milhões de R$ 400 milhões previstos. Nos últimos 15 anos, e o Brasil que tem, segundo os médicos, disseram lá na abertura do seminário, cerca de 20 milhões de pacientes com doenças mentais, o Brasil, nos últimos 15 anos, reduziu de 90 mil para 40 mil os leitos psiquiátricos. Ora, se nesse período de agravamento dessas questões relacionadas à drogadição, especialmente dessas drogas cada vez mais baratas, mais popularizadas e mais letais, têm crescido geometricamente de uma forma avassaladora. É todo dia você vê o noticiário envolvendo a participação dos jovens na criminalidade por conta da desassistência social dessa juventude. O crack hoje não só é assustador o seu efeito e o seu impacto, mas agora os sucedâneos, o Ox, o Skunk e a Brita, que têm um preço ainda menor. E são também, do ponto de vista químico, segundo os médicos, até desconhecidos da classe médica, do ponto de vista de como fazer o tratamento e qual é o efeito que isso faz no corpo humano. Atualmente, 40% dos dependentes químicos, no caso específico também do crack, a demanda é atendida pelas chamadas comunidades terapêuticas, que vêm realizando com igrejas, igrejas evangélicas, igreja católica ou outras organizações religiosas, mas também da comunidade que se empenha no tratamento dessas pessoas. Então, veja só, 40% dos dependentes químicos são atendidos nas comunidades terapêuticas. 40%. Apenas 12% são atendidos pelo Estado, no caso, pelos programas ou pela disponibilização de leitos ou de instituições hospitalares fornecidas pelo Estado. Concedo a parte, senadora Marinor.
Queria parabenizar a senadora pelo pronunciamento e por trazer para esta casa um debate que é de extrema relevância para o nosso país. De fato, o investimento, aliás, a redução dos recursos que reduziram os leitos para atender sejam os transtornados mentais, sejam as pessoas que são vítimas de de álcool e de outras drogas, né, tem deixado na vulnerabilidade social uma população muito grande. Hoje, só tem direito a tratamento para enfrentar os malefícios do álcool, do alcoolismo e de outras drogas, os filhos das pessoas que têm recursos nesse país. Lamentavelmente, o Ministério da Saúde e os programas de assistência social que deveriam estar envolvidos nesta questão, porque isso, geralmente as consequências desses problemas desestruturam famílias inteiras. Famílias inteiras, senadora. Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que o Sistema Único de Saúde não incorporou no seu programa de atenção à saúde pública o atendimento às vítimas do álcool e de outras drogas no país. Os transtornados mentais continuam nas ruas das cidades brasileiras. A cada esquina, embaixo de cada marquise, embaixo de cada prédio, espalhados pelas diversas capitais brasileiras, principalmente nas capitais e não só nas capitais, nós encontramos cidadãos e cidadãs brasileiras jogados ao relento, sem apoio, sem condições de vida. Senadora, nós temos acompanhado a questão da vitimização das crianças e adolescentes que são abusados sexualmente, que sofrem vários tipos de abuso, inclusive os que acontecem dentro da casa, que é o número maior concentrado, chega a 90%, que é cometido por pais, padrastos, tios, vizinhos, parentes próximos. E mais de 90% desses casos, as pessoas ou foram vítimas de violência na infância, ou têm relação com o uso de álcool e de outras drogas. E isso não pode continuar acontecendo. Nós precisamos enfrentar isso com dinheiro, com recursos no orçamento, com programas sociais. Isso tem que ser tratado como questão de saúde pública. Não podemos admitir que só a iniciativa privada atenda os filhos dos ricos vítimas de álcool e de outras drogas. Então, Vossa Excelência, está de parabéns, eu me somo a essa crítica, que é uma crítica construtiva, é uma crítica que tenta alertar o governo federal sobre a ausência de programas e de atenção à saúde pública na área do tratamento de álcool, vítimas de álcool e outras drogas. Muito obrigada, senadora.
Eu lhe agradeço muito, senadora Marinor Brito, porque, casualmente, os médicos, hoje pela manhã, admitiram também a falta de preparo dos profissionais de saúde no atendimento do pronto-socorro, do SUS, do atendimento básico, de um dependente chegar e solicitar socorro e o atendente, o médico, o enfermeiro, não é aqui que você tem que ser atendido. Ora, não é aqui que você tem. Aonde ele vai, se ali é o lugar que a classe pobre, trabalhadora, é que vai se socorrer. Há também uma desinformação na própria classe médica em relação ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que, segundo os médicos, seria também um instrumento para poder disseminar prevenção. Exatamente. Então, nesse caso, existem os mecanismos, o governo até apresentou, nosso senador Valdemir Mocca participa dessa subcomissão provisória, temporária, de combate à dependência, no sentido de mostrar que os programas existem, os organismos estão aí, tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social. Só que as políticas são boas, elas não estão chegando na ponta. E também encontrei lá uma sugestão bastante oportuna de um dos participantes, de um médico, sugerindo que no PFS, o Plano de Assistência à Saúde das Famílias, o PSF, que é o plano esse de saúde da família, que é um programa muito interessante, que fosse incluído também na agenda dos médicos que fazem a prevenção no interior deste Brasil de dimensões continentais, também essa atenção e esse olhar sobre a questão relacionada à prevenção no caso da drogadição. Porque, como se viu, elas estão chegando, senhor presidente, cada vez com maior intensidade junto à juventude e são adolescentes. A gravidade aumenta na medida que se sabe, senhor presidente, que muitas jovens, adolescentes, que estão caindo nas garras do tráfico, acabam dentro das chamadas cracolândias, assumindo uma relação de promiscuidade e acaba resultando isso numa gravidez indesejada e para elas também aumenta o problema pela falta de leitos adequados a essa hospitalização. Os programas nas capitais oferecem um número muito reduzido. E a senadora Marinor falou do setor privado. Na verdade, as comunidades terapêuticas são comunitárias. Elas vivem, às vezes, da ajuda da comunidade. Elas têm uma atuação exemplar do ponto de vista do envolvimento da sociedade ou de religiões, de instituições religiosas, cuidando desses pacientes. Amanhã mesmo, nesta nossa subcomissão, teremos mais uma audiência pública, senhor presidente Ciro Nogueira, para tratar, Ciro Miranda, desculpa, senador, porque eu tenho um correligionário, meu quarto secretário, que é um muito querido amigo, Ciro Miranda, de Goiás, do PSDB. Senador, presidente, então, é uma questão gravíssima. Amanhã nós teremos uma outra audiência pública com especialistas que vão falar sobre o que fazem os organismos que estão cuidando dessa matéria. E, como eu já disse aqui na sexta-feira, a Secretaria Nacional de Combate às Drogas está preparando para os próximos dias o lançamento de uma pesquisa nacional feita em conjunto entre a Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, com a Universidade, sem dúvida, uma radiografia completa deste problema do crack no Brasil. Talvez aí a surpresa seja ainda maior, porque muitos imaginam que a imprensa esteja demonizando ou inventando mais do que é realmente o problema. Penso que a surpresa vai ser, lamentavelmente, mais preocupante do que supõem alguns analistas que têm avaliado os impactos e o efeito da desagregação social desta falta de apoio aos dependentes do crack e de outras drogas. Como disseram antes, também a bebida alcoólica, também outras dependências químicas, maconha, cocaína, tudo isso tem efeito devastador sobre a nossa juventude. Temos que cuidar dela, tanto quanto de uma Copa do Mundo, tanto quanto de um trem-bala e de outros projetos importantes para o país. Muito obrigada.